No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher.
Botão do Pânico salvou a vida de mais de 5 mil mulheres vítimas de violência doméstica em Mato Grosso. Prefeitura de Cuiabá cria espaço na Praça Alencastro para atender mulheres com ações de prevenção ao câncer de mama. E a delegada titular da Delegacia da Mulher de Cuiabá, Josirlete Crivelato, diz que o compartilhamento de nudes é uma violência contra a mulher e dá cadeia para os homens. A partir de agora, assumiu o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por esta oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos prestigia toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia pelo programa Atitude de Mulher. Olha, nós temos uma convidada muito especial neste dia de hoje. Daqui a pouquinho eu vou contar quem é que está aqui para essa entrevista, viu? Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos logo logo.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Somos mulheres, indígenas, trabalhadores rurais, empresários, idosos, crianças. Moradores de regiões tão diferentes desse estado, mas com uma coisa muito importante em comum. Na LMT, todos encontram representatividade. Os deputados e deputadas eleitos pelo seu voto são legítimos representantes de toda a população mato-grossense. Vale lembrar que os parlamentares não fazem tudo sozinhos. Nos gabinetes tem muita gente boa trabalhando, uma equipe qualificada e preparada de servidores. Eles acompanham projetos de lei, sugerem demandas e ficam atentos às necessidades do povo nos quatro cantos do estado. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar do trabalho da LMT. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. E hoje, como eu já anunciei, nós vamos ter uma convidada muito especial. É a nossa queridíssima doutora Josirlete Magalhães Crivelato, essa cuiabana aqui de chapa e cruz, que está visitando os estúdios aqui da Sapicuá. Olha, ela é graduada em Direito pela nossa Universidade Federal. Após 5 anos na advocacia, ela passou a titularidade de uma série de delegacias municipais. E hoje, ela é a titular da Delegacia da Mulher em Cuiabá. Pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, Processo Civil e Processo do Trabalho, mestranda em Psicologia Criminal. Então, ela tem um vastíssimo currículo. E como não bastasse, ela é membro do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Cuiabá e é líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher do Grupo de Mulheres do Brasil, Núcleo Cuiabá. Vocês estão percebendo a competência, o conhecimento da doutora Josirlete Magalhães Crivelato? Seja bem-vinda, doutora Josirlete, ao Atitude de Mulher.
Oi, olá a todos e a todas que nos ouvem, né, nessa data. Como disse a minha amiga aqui, a Jaci disse, conforme a ocasião, então conforme a ocasião, né, Jaci?
É.
Jaci, eu só tenho realmente que dizer para você que eu tô muito feliz de te ver aqui nesse novo espaço. E obrigada. Lembra que eu te disse, né, aquele dia, olha, só tenho mesmo que pedir a Deus, né, que dê tudo certo para que você continue nesse espaço. Olha o nome do programa, Atitude de Mulher. né? Sempre com atitude. Você é essa mulher, né? Que sempre tá aí com essa força, né? Nós que já acompanhamos, né, a sua vida e todos os obstáculos que você já teve, mas sempre guerreira, sempre com esse sorriso no rosto, né? E nós aqui, é uma alegria estarmos hoje aqui. Vamos fazer, então, esse bate-papo aí. Vamos. Espero que, né, as pessoas possam estar...
E vocês estão percebendo, tá falando que ela tá feliz de estar aqui, eu me encontro feliz e eu sei que você também, porque essa entrevista, olha, vai ser excepcional. Nós vamos também falar um pouquinho aqui, como sempre iniciamos o nosso programa. Essas mulheres ganharam uma visibilidade, são mulheres empoderadas, mas não pensem não que a vida delas passou a existir, por exemplo, da doutora Josilete, não foi a partir de agora. Ela tem uma história lindíssima também de dedicação, de investimento e de luta. Doutora Josilete, quem foi a Josilete e no que ela se tornou?
Olha, Jaci, nós ficaríamos aqui uma semana, né?
Uma semana de prosa.
Então, eu, assim, costumo falar quando eu ingresso em alguma roda de conversa, né, com as mulheres, eu costumo dizer assim, gente, eu, quando era pequenininha, queria ser diplomata.
Sim.
Né? Meu sonho era ser diplomata e as pessoas perguntavam, o que é ser diplomata? E eu nem sabia muito explicar o
que era. Mas achava bonito, chique,
ah,
né?
Eu achava esse nome lindo, diplomata. Eu sabia que tinha alguma coisa, meu pai era político, então eu sabia que tinha alguma coisa a ver com democracia. Eu falava bastante e eu falava assim, bom, esse negócio de diplomata parece... Aí o meu pai dizia assim, ah, você vai fazer as pessoas se conciliarem, aí uma pessoa vai conversar com a outra. Essa era a maneira que meu pai explicava, né? Então, diplomacia é isso, você vai ser uma pessoa que vai conciliar e vai aquelas pessoas que estão em conflito. Aí eu falei, bom, então é isso aí que eu vou fazer quando eu crescer. E viaja, ótimo, né? Então, queria viajar e queria trabalhar com resolução de conflitos das pessoas.
Sim.
E aí, mas a gente sabe, né, que a vida não é bem, né, aquilo que a gente planeja como se fosse algo romantizado. Então, logicamente, eu cresci, né, com essa ideia, o direito sempre esteve presente na minha vida, aí eu fui para a faculdade, comecei a entender que eu queria trabalhar com pessoas, porque eu nunca fugi desse meu desejo de trabalhar com pessoas. Quando eu saí da faculdade, eu realmente estava esperando um concurso para a defensoria. E, assim, uma surpresa que o meu marido me fez de me fazer a inscrição para mim do curso de delegado. Então, eu entrei na polícia não como algo que foi planejado, que tivesse sido planejado. Quando eu entrei numa academia de polícia e fiquei sabendo tudo que um delegado de polícia pode fazer e qual é o trabalho que um delegado faz...
Ah, exatamente nesse ponto aí. Essa indagação que ela mesmo se fez e agora ela já tem a resposta, nós vamos ouvir logo depois do intervalo, porque agora vem o informativo Voz Ativa.
Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa. A primeira-dama Márcia Pinheiro, o prefeito Emanuel Pinheiro e servidores da Prefeitura de Cuiabá inauguraram o Espaço Mulher Outubro Rosa na Praça Alencastro, na região central da capital. O espaço abriga 6 salas de atendimento, sendo Sala da Mulher, 2 consultórios médicos, Central de Regulação de Saúde, Central de Atendimento e uma grande área de espera. A capacidade de atendimento da estrutura é de até 100 mulheres por dia e a programação se estende até o dia 4 de novembro, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Durante a campanha Outubro, Além do Rosa, Cuide-se o Ano Todo, a equipe de saúde do Ambulatório Médico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso está arrecadando cabelos, lenços e turbantes. As doações serão destinadas ao Instituto de Tratamento do Câncer, que fará a distribuição às mulheres que fazem tratamento contra o câncer de mama. O objetivo da iniciativa é promover o bem-estar e elevar a autoestima das pacientes. Os itens serão recebidos até o próximo dia 27 nos pontos de coleta situados no prédio do Tribunal de Justiça e nos fóruns de Cuiabá e de Várzea Grande.
Desenvolve MT apresenta linhas de crédito para fomentar o empreendedorismo feminino. Confira os detalhes na reportagem de Yaponira Cavalcante.
A Desenvolve MT, agência de fomento do estado de Mato Grosso, apresentou linhas de crédito para mulheres empreendedoras. A ação aconteceu no Encontro de Mulheres Empreendedoras de Mato Grosso, hashtag Somos Elas, no Teatro Zumira Canavarros, em Cuiabá. A Desenvolve MT proporciona aos empreendedores mato-grossenses a possibilidade de solicitar crédito de forma totalmente digital. Em 2022, de janeiro a setembro, foram liberados mais de 7 milhões em crédito só para mulheres empreendedoras investirem em mercadorias de revenda, capital de giro, máquinas e equipamentos, entre outros. Esse valor corresponde a mais de 50% do valor total liberado a todos os empreendedores neste mesmo período. Uma das palestras do encontro foi realizada por Juliana Castro e Lívia Rabani, da Desenvolve MT, que falaram sobre as linhas de crédito disponíveis para fomentar os negócios, em especial sobre o crédito para mulheres que buscam investir e melhorar o seu negócio. Sapicuá, Rádio News da redação, e Yaponira Cavalcante.
O Poder Judiciário de Mato Grosso já preservou a vida de mais de 5 mil mulheres vítimas de violência doméstica por meio do aplicativo SOS Mulher, Botão do Pânico Virtual. Entre 23 de junho do ano passado, quando foi criado, até o último dia 6 de outubro, a Justiça Estadual recebeu o pedido de 5.392 mulheres das cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Rondonópolis para utilizar a ferramenta, onde há unidades do CIOSP, Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, municípios que representam cerca de 55% da população do estado. Somente este ano, já foram julgados 3.368 pedidos de botão do pânico. O aplicativo é gratuito e está disponível nas lojas Play Store e Apple Store, nos telefones e tablets. Para acessar o site Medida Protetiva Online, é só digitar sosmulher.pjc.mt.gov.br. O vereador por Cuiabá, Sargento Vidal, do MDB, cobrou do prefeito Emanuel Pinheiro uma solução para os casos de maus-tratos a animais de grande porte na capital. O parlamentar alegou que estes animais, além de estarem sofrendo nas mãos de pessoas maldosas, estão sendo vítimas e causadores de acidentes nas vias de Cuiabá. Em 2018, quando assumiu o mandato por 41 dias, Vidal apresentou um projeto de lei proibindo os maus-tratos a animais de grande porte, como cavalos, em casos de serem condutores de carroças. Vidal destacou que, apesar de sancionada a lei, a Prefeitura de Cuiabá enfrenta um problema sério, que é a falta de lugar para abrigar os animais apreendidos. Vidal pediu que o prefeito abrace essa causa junto com ele para que seja colocada a lei em prática. Entre as ações do Outubro Rosa, a Prefeitura de Várzea Grande instalou mais um ponto de atendimento para a prevenção de câncer, principalmente o da mama e do colo de útero, que acometem mulheres. Denominada de Tenda da Prevenção, o local escolhido foi a unidade de pronto atendimento, a UPA do IPASE, que vai funcionar em horário estendido das 5 da tarde até as 9 da noite, somente nas terças e quintas deste mês. No local, as mulheres vão poder realizar o exame preventivo com a coleta de CCO, que são para as com idade entre 25 e 64 anos. E para mulheres na faixa etária de 50 a 69, poderão fazer o agendamento para realizarem mamografia, além da oportunidade de fazerem os testes rápidos de hepatite e sífilis. Haverá consulta médica para o autoexame da mama. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher a professora Jaci Proença.
Você acompanhou o informativo Voz Ativa.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher. A entrevistada de hoje é a queridíssima delegada, né, da Delegacia da Mulher aqui em Cuiabá, doutora Josirlete Magalhães Crivelletto. Com o advento da Lei Maria da Penha, popularmente conhecido como Lei Maria da Penha, né, 11.340, ela trouxe um grande avanço. A princípio foi visto como uma novidade para muitos, mas significou um grande avanço porque ela deu uma formatação, ela denominou cada tipo de violência. Porque até então só era considerado violência, violência física. E assim mesmo, assim, uai, saiu sangue? Ah, não saiu, então tá bom, não foi violência.
Exatamente.
Então, como que foi esse advento da Lei Maria da Penha? Como que a senhora viu isso? Esclareça para nossos ouvintes, quais são os tipos de violência.
Então, ótimo, Jacir, você ter falado isso, porque é exatamente isso que acontece. E até hoje, muitos homens, né? Eu digo muitos homens porque as mulheres, elas já têm um maior conhecimento a respeito dos próprios tipos de violência. Mas os homens, quando você pergunta para um homem, você conhece quais são os tipos de violência que são preconizados pela Lei Maria da Penha? Ele vai olhar para você, talvez ele se lembre da física, da violência física, da violência sexual, mas as pessoas não se lembram muito da violência psicológica. Ou quando você fala violência psicológica, as pessoas não entendem bem o que seria
que é isso,
essa,
né?
Violência psicológica. Exatamente. Como se dá. E outra, eles não conseguem entender, principalmente para um homem que ele vive, né, sendo agressor, ele não considera muitas vezes a violência psicológica como uma violência. Ou ele comenta: ah, mas eu só xinguei. Ah, eu só chamei ela desse nome aí e tal, né? Mas eu não bati. Eu não fiz nada, não encostei nela.
Eu só xinguei.
Não encostei nela, só xinguei. Então, às vezes, essa violência, né, que ela talvez não seja tão debatida e traz tanto dano emocional para as mulheres, para essa vítima, né, que muitas vezes habita com esse agressor, ela não era muito falada antes da Lei Maria da Penha. E, muitas vezes, nós não tínhamos sequer uma punição, como o caso da violência patrimonial, que nós tínhamos aí mulheres, né? Que os homens saíam de casa levando tudo, né? Pegavam...
Ou quebravam tudo.
Ou quebravam ou pegavam os seus móveis, que você também comprou, levava seu veículo, que você estava até pagando a prestação.
Essa,
né?
Quebra de celular, por exemplo, se tornado frequente.
Então, dano ao patrimônio dela, às vezes incendiava, né, os bens da vítima, objetos pessoais, e ela ia numa delegacia e constatava que uma violência patrimonial, lá na frente, ele teria, né, uma pena que não seria cumprida. Porque nós temos aí o 182, né, do Código Penal, que atendia, né, alguns requisitos. Então, casados, né, cônjuges, eles não seriam apenados por uma situação de uma violência patrimonial. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz essa diferenciação, né? Então, além dela tipificar que é uma violência de gênero, né, considerar uma violência doméstica como uma violência de gênero, então, tem que ser entendido que realmente é o dominador contra a mulher. E a mulher, ela está ali em situação inferior, sim, em situação de domínio desse homem. E, além de se tratar de uma violência de gênero, ela tipifica essas violências, né? Então, violência que seria agora a lesão corporal, a violência física. Mas se esse agressor, então, não te deixou marcas, não saiu sangue, não tem vestígios, mas ele me empurrou, ele me deu um soco. Você pode entender que seja uma outra violência física, que não tenha te deixado vestígio, ou seja, uma injúria real. Não deixa de ser uma violência física de lesão corporal, mas é uma violência física com outra tipificação. E isso as pessoas muitas vezes não entendem, até hoje, né? Que a Lei Maria da Penha, ela não tipificou crime. Os crimes ainda continuam sendo tipificados no Código Penal.
Código Penal.
A Lei Maria da Penha trouxe os tipos de violência doméstica que podem acontecer. E hoje, né, uma novidade de 2022, né, que em 2021 nós temos aí agora a violência psicológica sendo tipificada no Código Penal e ainda como uma ação incondicionada. Ou seja...
Então, passou agora, a ser crime.
Exatamente. Quando você falar violência psicológica e a pessoa perguntar para você: mas, professora, como que eu vou fazer para comprovar isso daí? Não há exigência nenhuma de que ela tenha comprovação por laudo, né, por laudos psiquiátricos, não. Ela precisa mostrar que houve dano emocional. Né? E isso pode ser demonstrado pela própria declaração, pela própria testemunha que muitas vezes acompanha a vida dessa pessoa, né? Essas violências psicológicas, elas deixam marcas, né? Então, é a maneira hoje que nós temos aí de punir esses agressores de violência psicológica.
O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já.
Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei, antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputada, comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com o parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer.
Estamos apresentando Atitude de Mulher.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher, entrevistando a delegada, né, da Delegacia da Mulher em Cuiabá, doutora Josirlete Criveleto. Né, você já conhece, com certeza, porque, embora ela tenha uma atuação aqui em Cuiabá, na delegacia em Cuiabá, mas ela já percorreu esse estado todo, compartilhando da sua experiência, né, de todo o seu trabalho, do seu conhecimento nos diversos municípios aqui do estado de Mato Grosso. Inclusive, pela Câmara Setorial Temática, esteve conosco em vários municípios. Mas, doutora Josirlete, tem uma, essa questão, inclusive, que as pessoas ainda tratam com muito tabu, que é a questão da violência sexual. É, essa questão da violência sexual, ela, na verdade, são crimes.
Sim.
Se constitui como crimes. Eu falo assim, como por, até mesmo o crime virtual. Como que a delegacia tem tratado essas questões? A delegacia tem sido procurada para esses casos, tem sido acionada, né, por conta desses crimes sexuais, aqueles praticados fisicamente contra outra pessoa, mas em desacordo com a aceitação, né, contrariando o posicionamento da outra pessoa. Exemplo que nós tivemos aqui, por exemplo, na Praça Rachid Jaldi, né, aqui em Cuiabá. Mas, assim, e os crimes virtuais? Aquela pessoa com quem você conviveu ou até convive, de repente te viola, te expondo por esses veículos, pelas mídias sociais.
Exatamente. E nós temos já se visto vários casos desses dentro, inclusive, da própria violência doméstica. Né? Porque quando a gente fala crime sexual, a sociedade ela tende a lembrar daquele estupro, né, de imagina uma pessoa sendo arrastada, né, para uma região fechada ou para um lugar ermo, um lugar, né, inabitado e sendo forçada a uma prática sexual. É lógico que nós temos esse, né?
Existem esses casos.
Exatamente, esse tipo de crime, de acontecimento, dessa forma, né? Mas nós hoje temos algumas outras formas de ocorrência dessas relações não consentidas. A começar por uma que você pode passar dentro do próprio relacionamento, né? Eu costumo dizer nas nossas rodas de conversa, palestras para as mulheres. Olha, se você fala não para o seu marido, para o seu namorado, para o seu convivente, e ele continua naquele, ou naquele ato, já depois que começa o relacionamento sexual, se ele continua a partir daí, é sem consentimento, é estupro. E nas relações virtuais, que hoje a gente tem muito, muito caso e assim, muitos relacionamentos virtuais. Né? Hoje nós temos uma grande parcela da população que namora virtualmente e sequer conheceu a pessoa fisicamente falando, presencialmente. Sim. Então, eles começam muitas vezes um relacionamento por internet e até pode ser que aquele relacionamento sexual virtual seja com o consentimento dela, né?
Sim.
Mas a partir do momento, então, que ela termina essa relação, esse namoro virtual, ele pode ter armazenado, né, imagens dessa pessoa, dessa
inclusive,
vítima.
Inclusive, eu me deparei com situações de pessoas bem próximas que passaram por essa situação.
E o detalhe, né, Jaci? As pessoas, quando elas estão envolvidas emocionalmente, e aí a gente tem que chamar atenção para essa situação. Porque quando você está envolvida emocionalmente, você não vai nunca imaginar que aquela outra pessoa, o seu companheiro, lá na frente... pode agir de
pode
forma...
pode utilizar, inclusive, exato, dessa sua intimidade.
Isso, com... e a prejudicar toda a sua moral, né? A expor você. A pessoa não imagina. Então, o que que geralmente acontece? Você termina uma relação que ele, de repente, não aceita, né? Começa com uma perseguição, ligações frequentes, e-mails frequentes, até que ele, então, passa a fazer uma certa chantagem, que a gente chama de, né, de pressão, uma pressão psicológica para que aquela pessoa possa voltar, que seria até uma violência psicológica, mas hoje já é uma figura típica do Código Penal, aquilo que nós chamamos, os americanos chamam de revenge porn, né? Que é a pornografia da vingança. Ele, então, passa a expor aquele material que ele já tem, né, a fotografia que você encaminhou, né, o que a gente fala, o nudes que você encaminhou, às vezes, pelo WhatsApp, né, ou então ele gravou uma cena da relação sexual entre vocês, e aí ele passa a expor. Então, essa exposição, hoje, é apenada com pena de 1 a 5 anos de prisão. Ou seja, o autor, ele realmente, ele vai ser apenado, a pena não é pequena, né? Uhum. Então, ele é indiciado e é uma ação que também independe da vítima se manifestar, se ela deseja ou não que ele seja condenado. Ele vai ser processado e condenado por isso. Então, é bem importante que os homens saibam do que eles estão fazendo, né? Na medida em que eles escolhem expor, né, a relação sexual ou a intimidade no que esteja nudes. Muitas vezes eu tenho agressores que chegam na delegacia e falam assim: ah, doutora, mas eu não fui eu que tirei a foto. Olha, me passaram essa foto dela e eu só mandei pro fulano de tal. Mas, na verdade, não fui eu. Ele caiu aqui no celular e eu só passei.
Não sei como que foi parar.
Então, o fato dele também transmitir essa foto, não há necessidade de que seja ele, né, a produzir, a fotografar.
Sim.
Isso já seria até um outro crime.
Porque a questão é a publicização.
Publicização, né? E a maneira como isso cai. Porque depois que você começa, né, a reproduzir, a compartilhar, você não tem o controle.
Tem mais controle.
Daquilo, né? E olha a violência que você pode trazer, o dano emocional que você traz para essas mulheres, né? Que eu já, inclusive, tive a oportunidade de acompanhar vítimas que, infelizmente, elas, assim, foram afetadas de tal maneira, Jaci, que você não imagina como elas ficaram na situação, eu digo, da saúde mental.
Sim.
Sabe? Então, é muito importante que os homens saibam disso.
Inclusive, numa das situações que eu vivenciei de pessoas próximas, assim, a pessoa pensou em suicídio.
É isso mesmo.
Pensou em suicídio.
Porque
teve, assim, uma situação tão íntima, exposta.
Exatamente.
Nas redes sociais.
É uma relação que é sua, que você nunca vai imaginar que a sua intimidade, né, é exposta para uma sociedade toda que vai querendo ou não te julgar. Nós vivemos uma sociedade, ainda que é machista, né, que aí existe muito a cultura do estupro. Então, é prevalecente.
E que geralmente recai a culpa sobre a mulher.
Exatamente, essa é a cultura, né?
Mulher em Sintonia.
Dica de segurança. A atenção é fundamental para sua proteção ao andar na rua. Se for sair muito cedo ou muito tarde, tente ir acompanhada. Não espere o ônibus em pontos desertos e mal iluminados. Ao caminhar, ande na calçada em direção contrária ao fluxo dos carros. Assim, não será pega de surpresa. Prefira usar bolsa transpassada ou a tiracolo, evitando que alguém passe correndo e consiga tirá-la de você ou que pegue algo dentro dela. Fique com as chaves em mãos antes de chegar em casa, assim você não vacila no portão procurando por elas. Evite utilizar celular ou outros aparelhos eletrônicos na rua. Isso pode passar a impressão de que você está distraída e chamar a atenção de pessoas mal intencionadas. Em caso de emergência, ligue 190 para a Polícia Militar. Já a Polícia Civil atende no 197, em Cuiabá e Várzea Grande, e no 181, nos demais municípios de Mato Grosso.
Mulher em Sintonia.
Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e, infelizmente, já chegamos à reta final. Mas, com certeza, a doutora Josilete vai aceitar um convite futuro e retornará para compartilhar conosco um conhecimento incrível que ela possui acerca dessas questões que eu sei que vai contribuir sobremaneira para o seu posicionamento e você vir tomar uma atitude de mulher. Bom, doutora Josilete, muito obrigada pela sua presença e faça as suas considerações finais.
Ô, professora Jaci, eu só tenho que agradecer e queria que esse dia fosse multiplicado para a gente poder ficar aqui conversando.
Mas tá saudade.
E a professora Jaci sabe bem que eu gosto muito de conversar mesmo, principalmente quando a temática é essa, que é uma temática que eu amo, é trabalhar e construir, né? A gente precisa construir mais políticas públicas, a gente precisa falar mais, né? Fazer chegar aonde ainda não chegou, né? Esse conhecimento, porque só através da educação que a gente consegue vencer, né, esse grande obstáculo nosso que ainda é a violência contra a mulher, em todos os espaços e em todos os sentidos. Então eu só tenho que agradecer, professora, seu convite, agradecer a oportunidade de estar aqui e com certeza me colocar à disposição, colocar a Delegacia da Mulher também à disposição para tudo que precisarem. Nosso telefone é 3901-4277. Se alguém desejar ou tiver alguma dúvida, quiser conversar conosco, pode estar ligando. E nós ficamos na Carmindo de Campos, número 2109. Também pode nos procurar, que nós estamos ali com toda uma equipe para poder fazer esse atendimento e as orientações.
Bom, muito obrigada pela sua participação e nós estamos indo assim com aquele gostinho de quero mais, né? Mas na próxima semana eu espero contar com você aí.
Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.